agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
Um abraço para você que me escuta, está entrando no ar mais uma edição do Mundo da Luta, o podcast de combate no GE. Eu sou Adriano Albuquerque, produtor do Combate e dos canais Globo. Estou acompanhado hoje dos meus colegas produtores Zeca Azevedo e Gleidson Venga e também dela, Marina Rodrigues, craque do UFC, do peso palha, nossa candidata futura campeã da categoria no UFC, venceu a chinesa Yan Xiaonan no último sábado no UFC 272, vai bater um papo com a gente. Parabéns pela vitória, Marina, muito bem-vinda de volta aqui ao podcast.
Obrigada pelo convite e tamo aí.
Marina, para começar, quão satisfeita e realizada você está depois dessa vitória? Assim, pareceu que era uma coisa assim, que estava muito importante para você, né? Chegou em 4 vitórias consecutivas ali, a gente via pela intensidade que você e o Márcio Malco estavam mostrando na luta, assim, que essa luta parecia ser uma luta decisiva para vocês, uma final de campeonato mesmo. Como que é a realização depois desse momento?
Não, com certeza, a gente pegou essa luta e o nosso pensamento era o único, né? É que essa vitória seria praticamente o nosso passaporte para o cinturão. Então, por isso a luta se mostrou assim para a gente tão importante, né? Ter que sair com a vitória lá dentro. E acabou que a luta foi um pouco mais difícil, né, do que não do que havia previsto, né, porque todas as lutas top 5 ali com as meninas do UFC são lutas duríssimas, né, mas eu acabei tornando a luta um pouco mais dificultosa, que nos fez ter que acionar ali o plano de tudo ou nada, porque poderia, como foi para a mão dos juízes, poderia ter acontecido outro resultado, né, mas fiquei muito feliz com a minha vitória. Obviamente não satisfeita com a apresentação, mas o que era mais importante era ter saído com a vitória, e isso a gente conseguiu fazer.
Vou passar a bola então para o Zeca Azevedo. Bem-vindo de volta no podcast. Zeca, faça aí as suas perguntas para a Marina.
Obrigado, Adriano. Alô para o Gleidson. Marina, é um prazer estar falando contigo aí de novo. Depois dessa vitória tão importante para você e para o Brasil também. Eu queria saber a sua percepção, assim, depois de uma luta que foi muito parelha, que foi uma luta com uma dificuldade muito grande para vocês duas, foi um combate muito parelho. Fica também, me pareceu que você ficou um pouco satisfeito com a própria atuação em alguns momentos, como você já falou, mas fica também uma sensação do tipo, ainda que eu não tenha feito a grande luta que eu estava buscando, ainda assim eu ganhei. Então, também é importante esse lado de, tipo, mesmo que eu não esteja no meu melhor dia, eu sei que eu ainda sou muito competitiva com qualquer outra lutadora.
Essa é a análise perfeita que eu fiz logo após a luta, né? Conversei com o meu treinador e a gente pensou exatamente isso. Embora eu não tenha feito, né, uma das melhores apresentações, né, eu saí do octógono ali já direto nas entrevistas, falando não com tanta alegria, com tanta vontade, mas eu falei, o cinturão ainda é o meu pensamento, nada mudou. Claro, se eu tivesse nocauteado, eu estaria gritando de uma maneira diferente. Mas eu saí falando um pouco com mais calma, dizendo que ainda é o nosso plano ter o cinturão, porque eu venci a luta e eu venho mostrando em todas as lutas que eu fiz no UFC que eu sou apta, agora eu estou apta a disputar o cinturão, porque eu já mostrei todas as minhas qualidades, vencendo meninas extremamente bem qualificadas dentro da categoria. E hoje eu acredito que cada luta que eu fiz, eu acumulei ferramentas, armas, que me credenciam sim a disputar um cinturão. Então, por isso, a vitória já me deixou, já fez com que a gente continuasse com o mesmo pensamento de aceitar uma luta pelo cinturão, dizer, né, a todos que eu quero, que eu preciso e estou pronta para disputar o cinturão, porque não é essa luta, não foi essa performance que me define, né? O que me define é o que eu adquiri em todas essas lutas que eu fiz dentro do UFC e que com certeza me credencia aí a lutar com a melhor do mundo, que atualmente é a campeã.
Agora abrindo então também para o Gleidson Venga. Gleidson, por favor.
Amigos, prazer falar aqui com vocês, especialmente aí com a nossa convidada, com a Marina Rodrigues. Ô Marina, para essa luta, talvez ao contrário das suas anteriores, você era muito favorita, né? Na casa de apostas, entre os fãs, jornalistas, enfim, você era muito favorita para essa luta. Isso de alguma forma mexe com você, assim, algum cuidado para não subestimar a sua adversária, alguma coisa ali para controlar a mente, para não entrar de salto alto ali, enfim. E apesar de vocês terem posições bem próximas no ranking, você esperava que ela fosse tão dura quanto foi no combate?
Eu sabia que ela era uma atleta muito dura, né? Não tem como não ser, para você estar ali no top 5, imagina, top 4, 3, que era ela e eu, tem que ser uma atleta dura. Não é qualquer uma que chega até ali, que passa por tantas lutas difíceis ou não, mas isso torna a atleta uma atleta mais bagagem, com mais experiência, e isso mostra o quão dura a atleta é, porque não é fácil chegar ali. E, assim, eu fiquei sabendo ali que eu era favorita meio da semana da luta, então, eu não presto muita atenção, eu escuto e digo, a gente meio que fez até piada dentro da... nos treinos ali, até que um dia a Marina não é azarão, olha que legal. Mas eu consigo blindar minha mente de uma maneira que nada fora o meu treinamento vai me afetar, entende? Então eu não fico pensando, eu não fico imaginando coisas, o meu intuito ali é simplesmente estar pronta para fazer e executar a estratégia, né, em todos os rounds, e sair com a vitória, que é o principal objetivo. Mas a gente sabia de um ponto principal ali da Ian, que ela viria com muita vontade, porque ela vem de uma derrota que muito expressiva, que ela não conseguiu mostrar nada do jogo dela. Então a gente tinha esse pensamento ali, que ela viria com muita vontade de lutar, e foi o que ela apareceu ali no primeiro round, demonstrando isso, que talvez ali tenha me confundido na minha forma de me portar, de agir dentro do octógono. Mas que ainda bem eu consegui recuperar do segundo e terceiro round para sair com a vitória.
Você acha, Marina, que foi mais isso da vontade dela que te deu mais dificuldade nessa primeira metade da luta, ali primeiro round, primeira metade do segundo round, ou teve alguma outra coisa do jogo dela que dificultou também alguma forma da forma como ela, da postura dela, como que ela atacava, como que ela jogava a mão? Eu reparei que ela estava sempre cobrindo bem, estava sempre com a guarda muito alta, né, com a mão de trás muito alta, assim. Não sei se ela tinha estudado bem o seu jogo, que talvez você fosse chutar ali ou acertar bem o cruzado de esquerda, mas ela estava sempre com a mão direita muito alta e no começo parecia que estava chegando primeiro nos lances também. E depois você começa a encurtar a distância, começa a ganhar um pouco essas trocas. Qual foi a parte mais difícil dessa primeira metade da luta para se ajustar e se adaptar?
Na verdade, assim, eu tenho duas análises a fazer, né? A análise do meu sentimento no momento desse primeiro round, e depois eu assistindo a luta e tentando entender exatamente o que aconteceu. Mas, a princípio, o meu sentimento ali naquele primeiro round era de dar uma leve esquentada ali no primeiro minuto e encontrar a distância, porque o meu jogo seria realmente contra-golpear, jogar junto com ela. Ela estava bem rápida, realmente, naquele primeiro round, e eu não estava conseguindo encontrar a minha distância exata para conectar esses golpes. A gente sempre sabe, muita gente fala, ou talvez ninguém sabe, a lona do octógono é muito escorregadia. E quando tem eventos assim grandes, o ar-condicionado é extremamente frio, a lona fica cada vez mais seca, no caso, o pé não sua direito, então você não tem uma aderência muito boa dentro daquela lona. Então eu estava me sentindo um pouco ressabiada de fazer os meus ataques ali com mais agressividade, para não cometer um erro de escorregar ou né, algo do tipo. Então eu optei naquele momento do primeiro round em tentar encontrar minha distância com calma, devagar, e tentando cercar ela um pouco mais. No caso, ela andou um pouco mais para frente nesse primeiro round. Então eu tive esse pequeno conflito ali de não atacar, de aguardar ela atacar primeiro para tentar contra-golpear. E esse foi o meu erro, né? Foi o meu erro ali, essa decisão foi minha, tanto que no segundo round o meu treinador me chamou a atenção e disse: Marina, vai ter que entrar para a luta. E foi o que eu comecei a fazer no segundo round e no terceiro mais ainda para garantir a vitória.
Marina, a Ian, né, foi nas redes sociais e que claramente venceu os dois primeiros rounds. Como é que você responde essa afirmação dela? Enfim, eu acho que a decisão dividida parece que dá direito a quem perdeu de querer levantar alguma teoria a respeito, né? Mas como é que você vê essa posição que ela afirmou aí depois da luta?
Eu faria a mesma afirmação, só mudaria o round. Eu claramente venci o segundo e o terceiro round. Não tem como, né? A pessoa tem que defender o dela, eu tenho que defender o meu. Mas dois árbitros tiveram a mesma visão de que eu venci realmente o segundo e o terceiro round. Não tenho o que discutir, na verdade, né? Não tenho muito o que conversar. Assim, ir para a mão dos juízes é complicado, com certeza. Que nem a minha luta contra a Esparza. Eu perdi a luta, mas um árbitro deu a vitória para mim. Se por acaso o outro tivesse dado, eu teria vencido aquela luta. Então, é algo que a gente não tem como discutir, tem que só demonstrar mais e mais em cada round para tentar não deixar na mão dos juízes.
É aquele negócio, né? Um dia dá para o outro, um dia dá para você, a gente fica na mão do juiz, não tem jeito.
Exatamente, mas eu tenho plena certeza que eu demonstrei querer mais a vitória e mostrei no segundo e terceiro, e principalmente no terceiro round ali, que eu acho que foi decisivo.
Qual foi a diferença no segundo round para você, Marina? O que contou mais ali para você? Porque a gente vê nas estatísticas, vocês tiveram o mesmo número de golpes contados oficialmente, significativos. Ela teve uma queda, mas e ficou um minuto por cima, mas não fez nada, né, com isso. Geralmente, às vezes eles podem dar uma vantagem nisso, porque conseguiu uma queda. Para você, qual foi a diferença do round que pendeu a balança para ti?
Eu acredito que eu não contaria a queda, porque não foi exatamente a queda, e também ela não me segurou no chão. Esse um minuto foi a contagem de eu botar o joelho no chão, colocar a mão. Não, primeiro, sentar, colocar o joelho, colocar a mão, subir. Então, eu não contaria. Mas o que foi decisivo foi a minha iniciativa de andar mais para frente, atacar mais, e eu conectei bons golpes. E golpes, acho que significativos, pegaram a maioria. Tanto que ela nem se machucou muito, porque eu acertei praticamente todos os golpes na linha do queixo. Mas como ela estava andando para trás, o meu golpe, quando conectou, ele estava no limite do limite da minha mão. Então, meu braço todo esticado, conectou praticamente a maioria ali no queixo. E eu ter andado para frente, buscando a luta e conectando golpes, eu acredito que isso foi o que fez a diferença ali. E no terceiro, eu fiz isso, acho que duas vezes mais.
Ô Marina, acho que era quase unânime, né? A questão de que uma vitória sua lhe credenciaria o título, né? Mas a gente não tem nem ainda a luta marcada, né? Da Rose com a Carla. Você ouviu algum burburinho sobre datas e tudo mais? Você está disposta a esperar que essa luta aconteça e você enfrente a vencedora delas? Ou vai querer se manter ativa? O que passa pela tua cabeça com essa questão?
Na verdade, essa luta com a Ian é a luta para me manter nativa, porque não faria muito sentido eu aceitar lutas com meninas atrás de mim, ela é a única, porque estava próxima. Então, ela, para nós, o nosso plano era esse. Ela seria a luta para me manter ativa, óbvio, vencer e aguardar o cinturão. Eu não, realmente aqui, não, a gente não sabe de nada, de data de Rose e Carla. É uma incógnita. Já me perguntaram se eu ficaria de reserva da luta, com certeza. Só quero saber a data, né? Porque para a gente se preparar e acionar o plano detalhadamente, né? Porque a gente encerrou essa luta e a gente já está dando... Já resolveu começar o nosso plano para o cinturão. Então, meus próximos treinamentos serão somente para isso, para o cinturão, aguardar o cinturão. Essa luta, eu acredito que possa acontecer no meio do ano, junho, julho, mas a Rose é um pouco complicada, ela gosta de... Não de segurar, né? Mas ela é um atleta que gosta de ter tempo, não sei por quê. Então, a gente vai ter que aguardar e eu vou aguardar treinando para isso. Né? Se acontecer, o UFC pode me chamar para ser reserva, de repente, eu vou estar pronta. Esse é o meu momento e eu preciso estar pronta para a oportunidade que vier. Agora, aceitar uma luta contra outro atleta ali, acho bem difícil. Não vejo nenhum nome ali que eu possa aceitar essa luta. E também, se pintar aí um grande nome, não é a cartada certa, sabe? Eu estou vindo de 4 vitórias consecutivas. Aí aceitar uma luta, por exemplo, todo mundo quer que eu lute com a Joana. Eu aceitaria a luta com ela só pelo nome, porque ela é uma grande atleta, eu sempre quis lutar com ela, mas ela não está mais no ranking, não está lutando, não está ativa. Então, para mim, não teria benefícios. Benefícios para o meu planejamento, que é chegar no cinturão. Porque só para fazer dinheiro não é o meu intuito dentro do UFC. Então, eu acredito que a gente vai só treinar agora esperando para ver o que vai acontecer.
Marina, eu já vi o Dana falar, até criticar recentemente, a Carla Esparza por ela querer esperar muito pela chance que lhe é de direito. Todo mundo é unânime sobre isso, né? Você mesmo entende assim. Você acha que também é um risco? O Dana pode olhar para você e achar também a mesma coisa? Tipo, a Marina vai acabar tendo que fazer mais uma luta. Enfim, quer ela goste ou não, acho que ela tem que fazer mais uma, não pode ficar sentada esperando e tal. Você acha que isso também é um risco? Dá para calcular isso?
Não. É situações completamente diferentes. Eu tenho certeza que o UFC me deu essa luta para isso, para eu estar um pouco mais preparada para quando o cinturão viesse. Mas não faz sentido. A gente já aceitou todas as lutas que o UFC nos deu, inclusive a luta com a Watterson, que estava bem atrás de mim, e peguei com 12 dias. Então, acho que agora eles estão na reta final ali de fazer eu chegar no cinturão. Então, essa luta com a Ian, eles nos deram, tenho certeza, para fazer essa espera mesmo. E a Carla, não sei, talvez o Dan tenha alguma implicância com a Carla, por ele ter dado aquela declaração, mas ele não conseguiu manter, porque ela realmente merecia a disputa, tanto por ser uma revanche e pela sequência de vitórias que ela está vindo.
Agora, Marina, você mencionou a Joana, né? E a Joana, como sempre, vem dizendo aí que vai voltar já com luta valendo title shot. É uma luta que você pediu lá atrás, acabou que não rolou e tudo mais. Te preocupa em alguma forma que ela possa, de repente, furar a sua fila e receber o title shot?
Olha, sinceramente, impossível. Impossível, porque... Vai ficar feio não só para o UFC, mas para todo mundo, porque ela está 2 anos sem lutar. E ela, óbvio que ela é uma atleta que já foi campeã, uma campeã muito dominante, ela tem que voltar fazendo barulho, ela tem toda a razão, né? E ela tem o direito, porque ela tem um grande nome dentro do UFC. Mas ela já baixou um pouco a bola, já parou de falar nisso, e ela já está falando agora só na revanche contra a Zhang. E, por mim, elas têm que lutar de novo mesmo, se arrebentarem. E se ela perder de novo, aí também ela já está já vai lá para o fim da fila. Nem ela nem está na fila, na verdade. Ela não sei onde ela vai parar. Então, elas que lutem de novo, se arrebente e vamos ver o que acontece.
Te perguntar, já tem alguma conversa sobre um title shot para ti? Já teve alguma conversa com o UFC, com os matchmakers sobre, não, ela é a próxima e pode ficar tranquilo que a gente vai cuidar de vocês?
Não temos esse contato tão direto e essa intimidade com o UFC. Não, mas me perguntaram numa coletiva de imprensa pós-UFC, o Dana White disse que faz sentido. Já é meio caminho andado, né? Assim como perguntaram da luta do Durinho e do Chimaev, ele disse que quem ganhar vai pro cinturão, faz sentido. Ele é curto e grosso, faz sentido. Se faz sentido, tá tudo certo.
Mariana, como é que é para manter esse... você agora disse que já vai começar esse trabalho de lutar pelo cinturão, né? O que que muda? O que que vem a mais com uma luta dessa importância? Enfim, o que que é essa preparação a partir de agora?
É um camp infinito, para começar. É se manter o mais preparada possível em mais tempo. Quando a gente tem um tempo maior para treinar, a gente consegue fazer cada detalhe do processo de uma maneira mais, vamos dizer, perfeita, assim, né? Porque às vezes a gente tem 2 meses, a gente acaba dando uma acelerada em algumas questões, porque é o que tem para fazer no tempo. Mas agora, com esse tempo praticamente indefinido, a gente começa ali praticamente do zero, faz a base, vai progredindo aos poucos, assim me torna uma atleta mais completa, mais forte, mais realmente preparada lá no final, que a gente não sabe quando vai ser. Então, ter esse tempo maior, a gente tem a tranquilidade de trabalhar com mais detalhe e com mais acertos, né? Sem atropelar nada.
Ô Mariana, a gente está falando do teu título, da tua chance pelo título, né? O UFC anunciou nos últimos dias aí que a tua parceira de treinos, a Tayla Santos, vai lutar com a Valentina Shevchenko. O que você espera dessa luta? Qual o caminho para ela desbancar a campeã?
É uma luta que todo mundo sabe que é duríssima, a gente sabe as qualidades da Valentina, mas eu sempre falei desde o início, ninguém é invencível. Desde que eu vi... quando a Ronda lutava, eu já olhava e dizia, ninguém é invencível, cadê alguém que vai tirar ela de lá? Então, sempre tem alguém, sabe? E a Tayla é uma atleta que é uma das únicas ali que tem essa chance. Ela tá vindo de duas lutas aí, que ela teve uma evolução enorme dentro, em seguida que ela veio para a nossa academia, meu treinador Márcio Mal conseguiu desenvolver com ela ali em pouco tempo, nessas duas lutas, uma evolução gigantesca nela, e agora tem um tempo bom para desenvolver ainda mais, e eu acredito que ela tem chance, pode tomar esse cinturão da Valentina, se ela acreditar friamente no plano que o meu mestre tem para essa luta, ela pode, com certeza, quebrar a banca e chocar o mundo.
Você vai fazer o papel da Valentina no training camp dela? Vai simular?
Olha, meio difícil. A Valentina ela não é alta, mas é forte, é dura. Eu sou magrinha, eu não tenho como dar esse suporte. Mas, não sei se vocês repararam, a Valentina só treina praticamente com homens. Por isso que ela tem um diferencial tão grande ali. Então, eu acho que a Tayla vai ter que treinar com as meninas mais pesadas, alguns meninos mais leves. Claro que eu sempre vou estar ali para ajudar, mas para fazer o papel da Valentina vai ser um pouco mais difícil, né? Eu preciso crescer um pouquinho mais, ficar mais forte, e aí sim. A parte técnica, talvez.
Você falou até de peso átomo, não foi, Maria?
Alguém me perguntou, mas é um assunto que eu já falo há muito tempo atrás, né? Caso o UFC abra essa nova categoria, eu tenho condições, vamos dizer, físicas de chegar nessa categoria. Claro, eu preciso de um tempo hábil para isso, né? Acho que questão de um ano eu consigo me manter bem nessa categoria, mas é um plano ainda para mim distante, porque a categoria 5.2 para mim é a perfeita, é o peso que eu me adaptei melhor, nem na categoria de cima, que para mim é muito, então 5.2 para mim ainda é o ideal.
Marina, só para concluir então, depois de vitórias, né, no ano passado aí sobre grandes nomes da categoria, né, outras meninas que estavam bastante faladas, que eram bem conhecidas, e agora com uma quarta vitória consecutiva, você tem visto os frutos do reconhecimento do seu trabalho surgirem agora? Você tem visto maior atenção da mídia, maior atenção dos fãs? Tem percebido esse aumento de atenção e de oportunidades para você?
Assim, aumentou, acho que uma das coisas que aumentaram, acho que foi o reconhecimento dos fãs, acho que isso aumentou um pouco, claro, não é grandioso, mas aumentou bastante, e os fãs que realmente gostam de luta, né? que não gostam de ver só atleta que é famosa, porque eu tenho certeza que quem chega até mim para me seguir, para curtir minhas coisas nas redes sociais, e quem gosta do meu estilo de luta. Quem assistiu, quem viu que a Marina é uma atleta diferenciada, e isso para mim é o mais gratificante, né? Porque eu tô nessa batalha aí para mostrar a minha qualidade dentro do octógono. Então eu acho que aumentou sim. Agora a questão de oportunidades fora do octógono, essas coisas ainda não mudou muito, não. Continuo com a minha vida normal, né? Sem patrocínios, mas eu consigo agora pelo menos chegar em algumas pessoas, algumas empresas. Tenho um currículo melhor para contar, né? Não costumo muito ir atrás, mas às vezes quando alguém conversa comigo, eu digo: ah, a gente pode fazer uma parceria, não sei o quê, eu sou fulana, tenho isso. Sou a terceira melhor do mundo, já é um, acho que é um principal item do meu currículo ali que eu consigo apresentar, e as pessoas estão me ouvindo agora, né, que antes não ouviam muito, né, que na verdade o início da nossa carreira é a parte mais complicada, né, a gente não tem dinheiro para nada, precisa de ajuda e ninguém ajuda. Hoje, graças a Deus, eu trabalho numa grande empresa, sou bem remunerada para isso. Então, eu não preciso me preocupar com coisas extra, né? Extra é meu trabalho. Então, às vezes eu prefiro deixar assim para poder focar melhor no que eu preciso realmente fazer, né? Que é treinar, melhorar e apresentar dentro do octógono. Para mim, é lutador, para ser campeão, tem que pensar nisso, sabe? Eu acredito que muita gente me julga, diz: ah, a Marina tem que ser mais, entre aspas, carismática, não sei o quê, mais da internet, mas eu continuo no meu, a minha personalidade é essa, e eu vou continuar até chegar aonde eu almejo, que é o cinturão. Depois que eu for campeã, aí tudo bem, aí vocês podem, com certeza vão ver um pouco a Marina diferente, sabe, um pouco mais solta, um pouco mais disposta a fazer coisas extra, porque o meu plano foi concluído, que era se me tornar campeã. Então, até lá, a gente mantém o mesmo foco e muito trabalho.
E não só isso, né? A demanda vai aumentar, né? Com título não tem como. O título traz essa demanda, traz essa atenção extra, né? Se prepara...
Com certeza, que... Na verdade, principalmente, vamos ser sinceros, no Brasil, quem vai te reconhecer... As pessoas só vão te reconhecer quando você realmente tiver um cinturão. Sim. Ou uma medalha, né? Vamos tirar o exemplo da Olimpíadas, Paralimpíadas. Então, às vezes, o povo só vai valorizar quando você tem o ouro na mão, né?
É verdade. Agora, se prepara, hein? Se prepara que tá vindo aí essas demandas aí. A gente vai te colocar aí em tudo quanto é lugar aqui na Globo, no Combate. Porque, né, é natural, as pessoas vão começar a estar mais interessadas em ti, então vai vir isso daí, quando você for disputar o cinturão, com certeza essa demanda vai aumentar. Marina, muito obrigado pelo seu tempo, cara, por ter vindo aqui no podcast mais uma vez. A gente sempre te recebe de braços abertos aqui, as portas estão sempre abertas, não precisa nem bater, e boa sorte aí nesse camp, no próximo camp, que que venha logo essa disputa de cinturão. Quem sabe aí a Carla, né, tem algum probleminha aí, não estou torcendo para isso, mas né, quem sabe, né? Pode acontecer e você
acontece,
já luta.
Acontece.
Tá, Marina, muito obrigado.
Obrigado pelo convite. Fico feliz porque eu gosto de que as pessoas entendam e conheçam o outro lado da história, né? Não só o lado dos três rounds. E isso é muito legal. E vamos aguardar, ver os planos do UFC. E a gente vai estar treinando para esperar o chamado.
Obrigado, de bola, Marina. Obrigado.
Valeu, obrigada.
Bom, vamos então agora, depois dessa grande entrevista, para o segundo assunto, que é justamente o UFC 272. Além da Marina Rodrigues, que falou conosco, o UFC 272 destacou uma luta entre Jorge Masvidal e Colby Covington, e o falastrão americano levou a melhor. Vitória por decisão unânime dos juízes para Covington. Meus amigos, alguma coisa os surpreendeu nesta luta? Gleidson, primeiro você, vamos lá. Alguma coisa te surpreendeu nessa luta ou foi como você esperava?
Absolutamente nada, Adriano. Se acontecesse alguma coisa diferente daquilo ali, que eu realmente ficaria surpreso, cara. Acho que era um confronto, de certa forma, bem previsível, né, cara? O Colby, apesar de tudo, né, de todo extra octógono, é sim um grande lutador, tem um ótimo wrestling. E é justamente o grande ponto fraco do Masvidal, né? E, normalmente, quando há esse encontro, o wrestler geralmente leva vantagem. E assim como essa vantagem da questão do wrestling, né, que o Colby leva, eu sinceramente eu imaginava que a luta ia ser bem arrastada, como foi. Eu não esperava o Colby solto, fazendo muita coisa ali, e o Masvidal conseguindo frustrar o jogo do Colby, soltar mais o jogo em pé, enfim. Eu acho que era bem previsível. Eu acredito até que para os fãs, para o próprio UFC e tudo mais, o que valia mesmo era a questão da rivalidade, a provocação deles ali. A gente viu que ainda não acabou, né, cara? Pode ter alguns capítulos ali para acontecer ainda, mas, assim, sinceramente, não é ser engenheiro de obra pronta, né, cara, já que a luta passou, mas, sinceramente, não me surpreendeu em nada, não sei quanto a vocês.
Não, para mim não surpreendeu também, mas eu queria perguntar para o Zeca se te decepcionou em alguma coisa, né? Porque afinal, depois de tanta falação, tanta coisa, acabou sendo uma luta amarrada, né? Meio modorrenta, e que eu confesso, meus amigos, eu bati o olho assim várias vezes, sabe? Estava dormindo já, assim, né? Brigando contra os meus olhos para permanecer acordado na reta final da luta.
Assim, eu confesso que eu fiquei decepcionado um pouco com a atuação do Masvidal. Eu acho que beirou ali a apatia em alguns momentos. Eu acho que ele estava mais preocupado em bater boca com o Colby. Eu acho que ele achou mais maneiro isso, trocar ofensa. Apesar dele criticar a postura do Colby, ele ficava, enfim, acabava o round e aí parecia que ele queria brigar no intervalo, entendeu? Então, assim, teve 5 rounds para fazer isso. E eu, assim, me chamou, eu fiquei um pouco decepcionado em relação à atuação do Masvidal. Eu acho que ele podia dar um pouco mais ali. Tecnicamente, o jogo foi como o Gleidson falou, o esperado. O Colby fez exatamente o que ele faz em todas as lutas e faz sempre bem feito, apesar de contra o Usman ele ser um outro patamar acima. Eu acho que o Colby é claramente o número 2 da divisão ali, enfim, ele conseguiu esse posto até então, ele não consegue superar o Usman e ao mesmo tempo consegue superar o resto todo. Então, mas me decepcionou um pouco ali e depois me decepcionou ainda mais essa luta ser eleita luta da noite, que o Adriano falou que quase dormiu no meio e é isso mesmo, vindo de Rafael dos Anjos e Moicano. Então, assim, eu não sei o que aconteceu, erraram o nome, mas coisa de maluca essa luta ganhar bônus de luta da noite. Um dos maiores absurdos que eu já vi de bonificação no UFC.
Ô Adriano, eu acho que uma questão importante nesse ponto que o Zeca levantou, talvez seja pelo próprio perfil do Masvidal, né, cara? Que é um cara mais brigador, tem um passado de brigas de rua e tudo mais, né, cara? Ele leva a luta mais pro emocional. O Colby não. O Colby É esse falastrão que a gente sabe, mas é um atleta, né, cara? Na hora da luta ali, ele esquece tudo, faz a estratégia dele e tudo mais. Então, esse é um ponto que joga sempre a favor do Kobe nessas lutas mais inflamadas, que ele gosta mesmo, né, cara? Então, ele faz isso, provoca, mas na luta ele leva bem a sério. O Masvidal acho que leva um pouco mais, né, pro coração. É, isso faz muita diferença.
Ele é focado na missão.
É verdade, né? E assim, não é sempre que ele vai acertar uma joelhada logo no começo da cara do wrestler, né, cara? Tem que defender. Ali ele até tentou jogar a voadora do Verdun contra o Covington, só que ele pegou a arma errada, né? O Verdun ganhou do Covington jogando bumerangue, né, mano? Tinha que ter trazido o bumerangue, não a voadora. Pegou a arma errada. Acho que a única coisa que me surpreendeu nessa luta foi justamente o que o Zeca disse. Eles terem dado a luta da noite pro Covington e Masvidal e não pro Moicano e Rafael dos Anjos. Mas a gente vai entrar na luta do Rafael dos Anjos e Moicano um pouquinho depois. Vamos falar só mais um pouquinho aqui sobre o Covington, né? Como o Zeca disse, dificilmente vai receber uma trilogia com o Usman agora. Ele é o segundo da divisão, mas dificilmente vai receber essa trilogia agora. O que vocês acham que vem em seguida, então, para ele? Ele vira ali o porteiro do title shot? Ou a ideia, né? Porque ele já cortou a promoção, já gravou a promoção da próxima luta dele ali no octógono mesmo, né? Já foi provocando o Dustin Poirier. Só que é outra categoria, uma história completamente diferente. Gleiton, você acha que tem espaço para ter essa luta? Acho que essa seria a luta a se fazer nesse momento. De repente, eu poderia aceitar lutar na categoria de cima, um peso casado. O que você acha?
Acho que a combinação ideal seria exatamente essa, né? Porque se a gente parar para analisar a categoria, o Kobe fica meio perdido, né? Como vocês já disseram, ele é o número 2 da categoria, só perde para o Usman, mas se não ganhar de todo mundo abaixo dele, ele vai fazer lutas duríssimas com os possíveis adversários. Mas se a gente pensar, por exemplo, o Durinho tem luta marcada com o Chimaev. Não sei se o Kobe aceitaria uma luta, por exemplo, com o Vicente Luque, que é um cara que está bem ali no ranking, né? Mas não tem nada marcado.
O Luque não está marcado com o Bilal Muhammad? Acho que ele está marcado com o Bilal Muhammad.
Verdade, desculpa. Então,
com o vencedor, quem sabe?
O Kobe está meio que nesse limbo, né, cara? Assim, acabou de lutar, pegou um cara lá de trás também, que não fazia muito sentido em questão de ranking, apenas em promoção. Então, eu acredito que o cenário ideal para ele realmente seja o Dustin Poirier. E aí tem mais uma rivalidade. O Poirier é um cara que está no hype por conta das lutas com o Conor e com essa última do Charles. Então, talvez o próprio Dana White faça esse esforço mesmo, porque o Poirier acaba que está mais ou menos na mesma situação, né? Acabou de lutar pelo título, acabou de lutar com o Conor. Então, enquanto a categoria se mexe um pouco, talvez o ideal seja essa luta mesmo. Eu acho que, de certo ponto, faz sentido sim. Depende ali do Poirier topar a luta. Eu acredito que para o UFC seria ótimo.
E são dois caras que estão surfando a onda, né, de grandes lutas, né? Justamente o Poirier teve essa trilogia com o Conor, virou um grande nome, um nome mais reconhecido. O Colby é um nome reconhecido. E agora, e o Masvidal? Quem que ele enfrenta, né? Porque ele vem agora de 3 derrotas consecutivas, ok? 2 para o campeão, 1 para o Covington, mas estava lá embaixo já, mas também é um cara que também surfou essa onda, né? Ficou muito famoso com os nocautes lá sobre o Askren, sobre o Till, e depois surfou a onda do Nate Diaz, virou um grande nome. Zeca, teve uma história lá atrás de que o McGregor, de repente, enfrentaria o Masvidal. Você acha que o Dana, na época, disse que não, que o Masvidal é muito grande. Você acha que ele muda de ideia? Acha que esse seria o caminho para o Masvidal? Ou tem alguma outra coisa que dá para se fazer ainda com o Masvidal?
Bom, eu acho que a luta do Conor, eu acho que o Conor também já sinalizou positivamente para essa luta em algum momento. Acho que é uma luta que, se os dois se interessarem mesmo, e obviamente que o Masvidal seria uma luta maior até do que ele mereceria, talvez, nesse momento, apesar do Conor também não vir de vitória, mas eu acho que os dois é uma luta que dá para casar, sim, se o UFC entender também, gostar, eu acho que é possível. Eu acho que pode ser um casamento que valha para os dois. Eu acho que é aquilo, quem ganhar sai muito grande dessa luta. né? Com certeza seria uma luta principal, enfim, 99% dos eventos. E acho que tem outras opções, tem possivelmente uma revanche com o Stephen Thompson também, né? Lutaram em 2017. O Thompson também vem, acho que, de duas derrotas. Possivelmente o perdedor da luta do Vicente Luque com Belal Muhammad também. Seria uma luta ali próxima também, de quem está ali no top 7, top 8, por ali. Acho que tem algumas opções. Não acho que é um cara que está descartado aí. Lutou duas vezes pelo cinturão recentemente, assim como o Colby perdeu as duas e depois perdeu para o Colby Covington. Então, assim, apesar de ser um cara com a idade mais avançada, muito rodado, enfim, não é um cara que está no hype e chegou agora, está invicto e tal, mas é um cara que ainda é uma estrela importante para você.
É isso. Agora, a gente teve, então, no evento também um lutão, né, um lutão memorável entre dois brasileiros, Rafael dos Anjos e Renato Moicano, no coevento principal. O Moicano aceitou essa luta com 5 dias de antecedência, depois que o Rafael Fiziev pegou Covid e foi de Brasília para Las Vegas, aceitou um peso casado que ele ainda teve que baixar um bom peso para chegar, né? Era 160 libras, eu agora me esqueço quantos quilos isso é, se não me engano, 72 e alguma
72.
Coisa.
72,6.
Isso. 72,6 quilos. E ainda chegou num quinto round, em que todo mundo achou que a luta deveria ter sido encerrada no quarto round, voltou para o quinto round e melhor, e ainda quase, né, ainda deu um trabalhinho ali para o Rafael, quase ganhou ali no quinto round, né? Então, vocês acreditam que, apesar da derrota, o Moicano sai maior do que entrou?
Essa foi uma daquelas situações que o cara socorre o evento, sai derrotado e ainda assim, né, cara, ele sai bem valorizado, né? O Dana White gosta muito disso. Ainda mais depois da questão do Makachev, né, Adriano? O Makachev aceitou a luta depois daquele... O próprio Rafael fala, né? Foi um blefe, né? Que ele achava que o Rafael não ia aceitar, mas o Rafael aceitou nas condições que o Makachev quis. O Dana deve ter dormido felizão, acordando outro dia com essa bomba aí no colo, né? Para resolver. E aí, quando chega um cara como o Moicano, que lutou tem pouco tempo... Pô, fez uma ótima apresentação, pô, levanta o dedo e fala que quer a luta, cara, com todas as condições adversas, né, cara, como você falou, a questão do peso, questão de... Não estava nem nos Estados Unidos, o Moicano mora lá, mas por acaso ele estava no Brasil, enfim, eram condições totalmente adversas para o Moicano, e ele foi lá e fez um lutão. Ele participou aqui do podcast com a gente, né, algumas semanas atrás, falando que o negócio dele agora é grana, cara, eu acho que ele se deu bem, o Dana White... apesar de não ter dado o bônus da noite, talvez tenha mandado um cheque ali pelos Correios, né, cara? Ou então feito um contrato ainda melhor para ele. O Moicano sai bem fortalecido, sem dúvida alguma.
Eu também acho que por tudo isso que o Adriano narrou aí, dessa saga aí de 4 dias até a luta, tudo que o Moicano fez, enfim, tudo que ele topou, como topou, ele sai enorme dessa luta. Eu acho que no UFC, no mundo da luta, as pessoas, como o Gleidson falou e o Dana, principalmente, as pessoas dão valor a certas coisas, entendeu? E não é só a vitória, né? O cara que tem resiliência, que tem coração, que não desiste, o público aplaudindo a luta o tempo todo, aplaudindo ele permanecer até o final, não querer desistir nas 2 vezes que o médico entrou. Tudo isso tem muito valor, agrega muito valor ao lutador, não é só a vitória, porque assim, ele foi castigado pelo dos Anjos, isso é um fato, o rosto dele está desfigurado, entendeu? Foi amassado pelo dos Anjos, porque o dos Anjos vinha se preparando há meses para aquele momento e ele estava num declínio pós-luta, né? De preparação, de físico, de mental, enfim. Então, era natural, o dos Anjos era franco favorito para a luta, mas tem a outra parte, que é isso, o cara mostrar um coração, mostrar uma dedicação, mostrar que está pronto na hora que o UFC chama, o UFC dá valor a isso, então acho que ele sai gigante dessa luta, num tamanho que ele não tinha ainda nessa categoria dos leves, né? Acho que ele tinha 3 vitórias e 1 derrota, então acho que... Vai precisar ganhar, porque também ninguém quer perder 2 seguidas. No cartel, no final, também está derrota. Isso a gente não pode perder de vista. Mas, nesse momento, o Moicano sai por cima mesmo, perdendo.
Agora, o Rafael vence uma luta que todos esperavam que ele vencesse, mas pareceu muito bem também, né? Pareceu com um wrestling diferente, né? Que com certeza um reflexo do trabalho dele na Nova União ali com o Piratiev, né? Que tem esse histórico de trabalhar bem com atletas nessa área. E ele deu uma declaração aí, uma entrevista essa semana também, depois da luta, que meio que tirou o pé ali no quinto round também, um pouco com o Moicano. Acabou, quase pagou caro por isso. Né? Ou seja, não pode desmerecer o Moicano, mas ele veio e disse isso para dizer que a minha performance foi até o quarto, não leve em consideração o quinto. Eu queria saber, depois dessa luta, quem que o Rafael enfrenta agora em seguida, né? Imagino eu que o casamento mais fácil, mais óbvio, seria remontar essa luta dele contra o Fiziev, né? Assim que o Fiziev estiver recuperado da Covid. Mas o próprio Rafael também jogou o nome dele ali no chapéu para o retorno do Conor McGregor, e é uma luta que faz muito sentido pelo histórico dos dois. Já tiveram casados para se enfrentarem, né, em 2016, e acabou não acontecendo por uma lesão do Rafael e rendendo o início daquela rivalidade histórica no UFC entre o Conor McGregor e o Nate Diaz. Mas qual que é o melhor cenário? O que, que vai acontecer aí com o Rafael dos Anjos? Vamos olhar na nossa bola de cristal aí, Gleitson. Quem que você acha que vem? Vem o McGregor? Vem o Fiziev? Vem o Makhachev? Quem vem?
O Adriano, acho que o Conor tem um poder no UFC que é meio que de selecionar as lutas que ele quer fazer, né, cara? Eu acho que algumas pessoas podem até criticar, mas a gente vai falar em números, né, cara? Não tem como o Dana White negar alguns pedidos do Conor. Inclusive por essa questão de socorrer eventos também em cima da hora, aceitar mudanças em cima da hora, né, cara? Enfim, o Conor, eu acho que tem essa moral com o UFC que poucos têm. Para mim, eu não vejo o Conor pedindo uma luta com o Rafael dos Anjos. Assim, seria uma luta de reabilitação, caso o Conor vencesse? Seria. Mas ele já está ventilando, já está dando uma cavada ali numa luta pelo título com o Charles, né? Se o Charles vencer o Gate, eu acho que o Charles vai gostar muito de enfrentar o Conor. Então, assim, o Dana vai gostar muito de colocar o Conor em uma luta por cinturão. Então, assim, você colocando todas essas questões, assim, eu sinceramente acho muito improvável o Conor voltar contra o Rafael dos Anjos, até porque é uma luta bem ruim para o Conor também, né? Se a gente for ver uma questão de estilos. O Conor não foge de luta, né? Mas eu acho que nessa hora de poder escolher um adversário, né? Vamos pegar um campeão, vamos pegar um cara que faz uma luta melhor ali no casamento de estilos, enfim. Sobre o Rafael, sem dúvida, né, cara? O Fiziev seria o adversário talvez mais provável, né, cara? Porque é um cara que vai ter uma recuperação, se tudo correr bem, né? Recuperação rápida da Covid. O Rafael se recuperando também aí dessa preparação para a luta, logo pode começar a treinar novamente. Mas eu, sinceramente, gostaria de ver o Rafael dos Anjos com o Makhachev, cara. Eles têm esse problema entre eles, agora acabaram de criar mais um, né, cara, que o Makhachev topou e depois não quis, e tudo. Então é um cenário que acho que para mim faria bastante sentido. O Benil Dariush é o cara que está ali também nas cabeças, né, tudo mais, mas eu pensando assim na questão do evento, de promoção da luta e tudo mais, eu gostaria de ver o Rafael com o Makhachev. Não sei se o Dan é supersticioso, depois dessa luta furar tantas vezes, ele vai querer se arriscar, né? Mas, pensando friamente, talvez...
Ele insistiu tantos anos com o Khabib contra o Ferguson, que eu não duvido não, mas ele falou aí que quer que o Dariush pegue mesmo o Makhachev. Então, eu acho que por isso, talvez, ele não vá... Nesse caminho. Zeca, você concorda com o que o Gleitson disse? Acha que o Fiziev é o mais provável?
A luta que eu acho que deveria acontecer, eu acho que seria o dos Anjos com o Conor. É a categoria do Conor, ele fica nessa coisa de catar a gente lá daqui, o que ele acha que julga que rende mais para ele. Mas acho que é uma luta que, né, faz sentido da venda, já iriam se enfrentar pelo cinturão, Eles, enfim, também têm uma história de provocações bem longa. É uma luta que eu acho que para o dos anjos seria excelente, tecnicamente, promocionalmente. Então, assim, se eu no lugar dos anjos, obviamente, escolheria enfrentar o Conor. As possibilidades reais, acho que, como o Gleison falou, o Conor não é uma possibilidade tão próxima, tão factível. Agora, eu no lugar do Rafael também não aceitaria essa luta com o Fiziev de novo. Assim, é o caminho mais fácil para o UFC? Provavelmente, mas no lugar dele eu falo, cara, você não ganhou a oportunidade, infelizmente não deu certo, você está 5 posições lá atrás, porque aí parece que a luta com o dos anjos não valeu de nada, entendeu? Você remarcar
com a
luta com o Moicano como se não valesse de nada. É praticamente assim, ah, então faz uma lutinha aqui para tu ganhar a tua bolsa, mas tu tá no mesmo lugar, então não adiantou de nada despegar do cara. Ainda que as circunstâncias, obviamente, não fossem as mesmas da luta com o Fiziev, que tá ranqueado, o Moicano não. Mas eu também não vi o dos anjos assim, muito propício nas entrevistas dele, não citou em nenhum momento o Fiziev. Enfim, o Fiziev, obviamente, foi para a rede social pedir essa luta, para ele faz todo sentido, mas no lugar dos anjos também não pleitearia outra coisa. Eu acho que, por exemplo, Poirier e Michael Chandler são dois caras que estão sem luta, no peso leve, top 5, imediatamente na frente do dos anjos. Cara, casa um dos dois com dos anjos. E aí vai acontecer Makhachev e Dariush, e Charles e Gate. Tem 3 lutas aí nos próximos meses para definir depois qual o cenário. O Conor vai furar a fila, então bota o vencedor de dos anjos, Chandler ou Poirier, com o vencedor de Makhachev e Dariush, para depois pegar quem vencer do, possivelmente, Charles e Conor, sei lá, enfim. Então, acho que, na minha opinião, o certo seria fazer ou o Chandler ou o Poirier com o Rafael.
Essa questão que o Zeca levantou é importante, Adriano, porque o Rafael talvez tenha aceitado lutar com o Fiziev porque estava parado, né, cara? Então, assim, deixa eu voltar contra qualquer um, para o UFC ver que eu estou inativa, né, cara? Então, o Fiziev está lá atrás, eu aceito lutar com ele. O Moicano, então, nem se fala. Era uma luta atípica, né? Para socorrer o evento. Realmente...
Não, 16 meses sem lutar, né? O Rafael queria uma luta para ontem, né?
Contra qualquer um.
Exatamente.
Então, realmente, agora, vindo de vitória, né, cara? Está um pouco mais confortável, né? Se a gente pode dizer assim. Realmente, ele pode postular uma luta melhor, né, cara? E, pô, Michael Chandler, eu acho que seria uma, como diriam os amigos, uma porrada bem sincera, né, entre eles. Né, cara? O Chandler gosta de uma luta boa.
Eu gostaria muito do Rafael contra o Poirier também. Eu acho que, pô, duas boas, excelentes escolhas, assim. Poirier e Chandler seriam muito boas. Passando a régua, então, no 272, vamos para o terceiro assunto. Vamos passar rapidinho pelo UFC Marreta contra Ankalaev, que acontece neste sábado, com transmissão ao vivo exclusiva do combate a partir de 5h45 da tarde. Você acompanha em tempo real no combate.com também, com as duas primeiras lutas em vídeo aberto ao vivo. E temos na luta principal, então, o Thiago Marreta, nosso brasileiro, enfrentando o fera brabíssima Magomed Ankalaev. Só tem uma derrota no UFC, né? E o Marreta vindo de uma vitória sobre o Johnny Walker, tentando refazer o caminho dele para o cinturão. Zeca Azevedo, como que você vê essa luta aí duríssima para o Marreta? Qual o caminho para o Marreta derrubar essa muralha russa aí que é difícil de derrubar?
Cara, eu acho que o Marreta, em primeiro lugar, tem uma missão complicadíssima. Só para pontuar essa derrota aí, foi... E você lembra como é que foi essa derrota aí do Ankalaev, Adriano?
Eu lembro, exatamente. Eu tava até falando disso outro dia, que, pô, o Ankalaev no UFC, a real, é que ele perdeu um segundo de luta no UFC. O resto das lutas ele ganhou praticamente todos os segundos, né? Ele só estava ganhando do Paul Craig, amassando. No último segundo, Paul Craig fecha um triângulo e ele dá uma batidinha ali, né?
Exato. Então, assim, a missão do Marreta vai ser difícil, cara. Ele vem de derrotas, e aí ganhou do Johnny Walker numa luta muito, muito criticada assim, por todo mundo. Enfim, os dois até ficaram na bronca. Enfim, foi uma luta meio numa marcha mais lenta. Falou, não, foi mais na técnica e mais estudado e tal. Então, mas eu acho que ele vai o Marreta vai ter que fazer uma grande luta aí para ganhar do Ankalaev. Acho que é um cara duríssimo. Não sei se o Marreta levar para os, enfim, tentar ali derrubar em algum momento. Não lembro exatamente qual o nível de jiu-jitsu ali do Marreta. É um cara que se acostumou à trocação nessas últimas lutas. Enfim, eu acho que uma estratégia mais conservadora ali. Acho que, mas, assim, eu também saí da trocação, uma mãozada do Marreta que entra também, é um abraço. Enfim, pode ser que ele aposte nessa trocação franca, principalmente vindo dessa luta que foi com o freio de mão mais puxado, talvez tentar se soltar mais nessa luta. A luta do Marreta também é sempre emocionante, né? A gente não sabe, na hora também que o sangue sobe, que ele vem para aquela porradaria, amigo. Aí é um salve se quem pudesse, o Ankalaev entrar nesse jogo também, aí não sabe, aí eu tiro que entrar primeiro, a gente vai ver quem ganha. Mas vai ser um lutão, cara. Acho que a expectativa é de que seja uma grande luta principal aí no fim de semana.
Gleidson, daí o seu scouting aí dessa luta.
Ô, Adriano, quando eu recebi o teu e-mail com o palpitão dessa semana, confesso que eu falei, porra, vou ter que queimar os neurônios aqui para botar esses resultados, cara. Assim, não só a luta do Marreta, mas tem várias outras ali que talvez a gente ainda fale aqui hoje, ou a gente vai falar durante a semana, que estão assim, bem, bem, bem difíceis, né, cara, de fazer um prognóstico e tudo. Essa do Marreta também é dificílima, né, cara? Tudo isso que o Zeca falou. A questão do Marreta está bem condicionado para a luta, né, cara? Certamente parceiros de treinos com estilo, que possam proporcionar, né, o mesmo terror, né, que o Ankalaev pode levar na luta, acho que o Marreta tem na American Top Team, né, cara? Então, assim, é acreditar no poder de nocaute mesmo, ter uma estratégia ali para essa mão entrar e aguentar todos os rounds, né, cara? Se a mão não entrar no primeiro round, ele voltar determinado para ir no tentar fazer isso no segundo mesmo, no terceiro, no quarto, no quinto, enfim. É realmente uma luta difícil. Talvez a pressão das derrotas seguidas, né, cara? Que foi embora quando ele venceu o Johnny Walker, joga um pouquinho a favor do Marreta, né, cara? Porque aí ele pode soltar mais um pouquinho o jogo, não tem aquela questão de, pô, se eu perder, eu vou ser demitido. Enfim, acho que algumas questões mentais ali para o jogo talvez tenham dado uma aliviada ali para o Marreta. Então, dá para apostar nele sim, cara. Eu vou pensar um pouquinho com calma para botar no nosso palpitão lá.
Não quero dar nenhuma resposta agora.
Tem mais tempo para entregar meu palpite.
É isso.
Então, vou pensar mais um pouquinho, mas não dá para descartar a vitória do Marreta, apesar desse favoritismo do Ankalaev, né, cara? Eu cheguei a ver alguma coisa de apostas. O Ankalaev era bem favorito para o combate. Mas sim, acho que dá para confiar sim no Marreta. Como eu disse, eu vou só pensar um pouquinho. Calma para bater o meu martelo para esse resultado.
Tá certo, tá certo. Eu tô indo de Ankalaev também, um lutador muito duro. Acredito que vai ter esse controle de distância, mas o Marreta realmente, quando entra a mão, né, quando entra o pé também, o chute, né, a diferença de altura não é tão grande. O Ankalaev é 3 centímetros mais alto, mas o Marreta tem mais envergadura, então acho que não vai fazer tanta diferença assim. Como você disse, é um card com muitas boas lutas, né, um fight night, mas com boas lutas. A gente tem no co-evento principal o Marlon Moraes, que está tentando se recuperar de uma sequência de derrotas também, contra o chinês Song Yadong. Temos Sodiq Yusuf versus Alex Caceres, Drew Dober contra Terence McKinney, que também entrou de última hora aí para substituir o outro lutador, que agora me foge a memória, mas, né, um cara cara que está vindo de duas vitórias rápidas, lutou, tem duas, três semanas no máximo, já está voltando para lutar contra o Drew Dober, que é duríssimo. As pessoas falam aí do Makhachev, né, que não ganhou de ninguém. O Drew Dober, cara, não é ninguém, não. Vou te dizer, ele pode não estar lá em cima, mas ele não é um ninguém.
Era o Rick Glenn, né? Período, tá?
É, pode crer. Temos J.J. Aldrich e Jillian Robertson no preliminar, Sabina Mazo e Miranda Maverick também, então um ótimo card, mas acho que a luta assim, que está mais chamando a atenção dos brasileiros, do fã brasileiro de luta, é o confronto peso médio entre Alex Poatan e Bruno Blindado. A gente tem dois caras que são postulantes ao cinturão no peso médio aqui, e eles vão ter que se enfrentar antes de chegar no top 10, né? Eles ainda não estão nessa posição, deixa eu até conferir, mas se eu não me engano, nenhum dos dois está no top 15 da categoria ainda, então nem ainda antes de chegar no top 15 eles já vão ter que se enfrentar, e eu acredito que é uma tendência aí que a gente vai ter entre os brasileiros, porque agora a categoria está com muitos brasileiros, né? Você tem o Gregory Robocop, que perdeu uma decisão muito contestada recentemente, tem o André Sergipano, Wellington Turman vindo de duas vitórias também, Borrachinha sempre ali na briga, e essa luta, Gleitson, quem que leva aí Poatan contra Blindado?
Pô, rapaz, aí a gente volta para aqui para o meu último comentário.
Vamos pensar,
né?
Mais um pouco.
Dá para pensar mais um pouquinho, né?
O palpitão é só na quinta-feira.
É, cara, vamos só.
Você não precisa dizer quem vai vencer, Gleice. Você pode só fazer sua análise técnica.
Brincadeira, eu acredito que é uma luta, cara, bem difícil, cara, assim. Porque o Blindado, por exemplo, tem falado que vai para trocação, mas ele é mais lutador de MMA que o Poatan, né, cara? Ele tem condições de levar a luta, de tentar levar a luta para baixo e tudo. Faz até bastante sentido, né, cara, para ele uma tática dessa. Cara, o Dida, que é o treinador dele, é um ótimo treinador, né, cara? A gente lembra lá atrás, quando o Shogun decifrou o Karate Machida, foi o Dida fazendo a estratégia para ele, né, cara? Ninguém sabia lutar contra o Lioto. Foi o Dida que traçou a estratégia para o Shogun fazer aquela luta. O Dida é um ótimo treinador, cara, e o Blindado assim, também é um ótimo lutador. Agora, o Poatan, cara, eu acho que todo esse hype, né, que tem em cima dele é merecidíssimo, cara. É o maior lutador de kickboxing do mundo, campeão em duas categorias. Pô, é um cara extremamente letal na luta em pé. Então, assim, uma luta que... vamos falar uma coisa bem básica aqui, né? Mas como a luta começa em pé, as chances são maiores do Poatan. Obviamente, o Blindado, por ser também um cara da trocação, pode acertar um golpe e derrubar o Poatan, mas as chances são bem maiores do Poatan nesse quesito. Eu acho que se o Blindado fizer uma luta de MMA mesmo, né, botando para baixo, trabalhando wrestling, buscando clinch, trabalhar ali na grade, vai ter bem mais chances. Se eu tiver que apostar em um aqui, por enquanto, eu acho que eu vou apostar no Poatan, cara, por essa questão da trocação dele, é um nível muito alto, talvez o Blindado, até pelo Blindado, talvez o Blindado esteja ouvindo bastante isso, né, cara, que não dá para trocar com o Poatan, que não sei o que, não sei o que, o Blindado vai querer se testar, cara, na trocação, porque o Blindado também é muito bom, talvez isso seja ruim para ele, enfim... eu acho que tem muitos fatores nessa luta, não sei o que vocês pensam sobre isso, mas assim, é uma luta bem difícil de prever por esses fatores, cara. Mas por enquanto, meu palpitão, vou botar no Poatan. Talvez eu mude até quinta, mas posso dizer que por enquanto é o Poatan, sim, exatamente por ele ser muito bom em pé, cara. Ser muito bom em pé e já tá se adaptando ao MMA, né, cara? É difícil. Se a gente falasse, um lutador de boxe entrando agora, realmente seria colocado para baixo com facilidade, mas o Poatan já está pegando a bagagem, já está treinando ali com o Glover. A gente viu um pouco disso na estreia dele no UFC, né, cara? Ele defendendo quedas, e a hora que ele teve uma brecha, ele conseguiu um nocaute. Obviamente, o Blindado vai ser o desafio mais duro da carreira dele do MMA até agora. Mas, enfim, o Poatan é um nível altíssimo nesse quesito, e eu acho que, pela luta começar em pé, né, cara? Eu acho que ele leva esse ligeiro favoritismo aí.
Eu concordo, eu estou apostando na vitória do Poatan no momento, mas a gente também, reconhece todo o mérito do Poatan como kickboxer, mas vale a gente lembrar o Poatan também perdeu lutas no kickboxing. É, se não me engano, a última luta dele no Glory foi uma derrota. É, claro, acho que era categoria de cima, não era nem a, né, ele estava no meio pesado e perdeu a luta. Mas é, então, assim, não é que ele seja invencível e na trocação aquela coisa que a gente sabe, pode um cara estar num dia melhor, acertar um golpe. E acho que a ameaça da queda, né, o blindado não precisa nem exatamente colocar para baixo e virar um wrestler do nada, né, virar um jiu-jiteiro do nada. Ele pode simplesmente ir começar a luta indo nas pernas, começar a luta agarrando para botar a formiguinha ali atrás. Né? A gente pode lembrar uma luta que abriu o ano, que foi uma das melhores lutas do ano. É o Giga Chikadze contra o Calvin Keita. O Calvin Keita tava, no começo estava tomando porrada do Chikadze. Chikadze na trocação, kickboxing também, alto nível, lutador de nível glory, a gente sabe disso. Foi ele começar a ir nas pernas e derrubar que começou a botar a pulga atrás da orelha do Chikadze e ele começou a ficar mais contido. E ali abriu o caminho para o Calvin, né, dominar em pé e usar o boxe dele à vontade. De repente, isso pode ser uma parte da estratégia do blindado e ele consiga fazer trazer essa pulga para o cérebro, para a cabeça do Poatan e ter o espaço, né?
E tem essa questão, exatamente nessa questão, Adriano, que aí joga a experiência do blindado, né, cara?
Exato.
O Poatan tem 5 lutas na carreira de MMA, o blindado tem quase 30, então, assim, isso faz muita diferença, cara. Então, é por que o, sei lá, o Peter Aerts não foi campeão de MMA? Fez uma ou duas lutas, não ganhou e tal... Porque pegou caras mais experientes, que sabiam jogar esse jogo melhor do que ele, entendeu? O nível da trocação, eu acho que dificilmente alguém vai falar que o blindado tem uma trocação melhor que a do Poatan, mas a luta não é só a trocação, né, cara? A luta é MMA. O Dida, eu falei com o Dida, acho que uma ou duas semanas atrás, ele deixou bem claro isso, vai lá para fazer MMA. O blindado é um lutador de MMA, ele deixou isso bem claro. É, você pode ler nas entrelinhas... que o Dida está falando, não, o blindado pode botar para baixo, o blindado pode ter armas que o Poatan não tem. Então, realmente, essa pulga que você falou que pode botar ali na cabeça do Poatan, cara, eu acho que pode fazer diferença sim. O Poatan, por essa falta de experiência, vai ver que o cara está usando uma estratégia ali que ele não esperava e dificultar bastante o jogo dele.
Blindado, faixa preta do Serginho, né? Serginho Moraes. Ele também treinando ali na Evolução Thai, ali em Curitiba. Então, assim, ele tem arma, né, para derrubar e trabalhar no chão. E, enfim, também vai... Sim, se ele fizer isso, vai ser bom também para a gente ver o Poatan nessa situação, né? Porque o cara que quer desafiar o Adesanya, o cara que quer ser campeão peso médio, então o cara também tem que mostrar isso aí no chão também, como é que ele é, né? O Borrachinha bateu ali fica batendo ali na trave, todo mundo já falou, e o jiu-jitsu e tal? Também ninguém nunca viu, ninguém nunca sabe. Então, se a gente tiver a oportunidade de ver o chão do Poatan também, enfim, ver o que ele é capaz ali no chão.
É isso, meus amigos. Muito interessante. Então, nesse sábado, mais uma vez, a partir de 5h45, UFC Marreta versus Ankalaev, ao vivo, exclusivo, só no combate. Se você não é assinante, assine já e assista esse evento na íntegra. Vamos para os destaques da semana, terminando o nosso programa. É, nocaute da semana, meus amigos, temos 3 candidatos. Anatoly Boyko acertou um chute alto no ACA 137. Gamlet Aslanov, com uma joelhada de encontro no Naiza FC 37. E Tyson Sutton, que acertou um direto de direita, seguido de uma joelhada de encontro no Rage in the Cage, OKC 86. Zeca, você que assistiu aos 3 nocautes, qual é o nocaute da semana?
Bom, vou ficar com o terceiro candidato, com Tyson Sutton. Eu acho que foram 2 nocautes, né? Então, a combinação ali que ele já nocauteou com direto de direita, depois... O juiz, acho que não chegou a tempo, não reparou, ele aplicou uma joelhada que foi um segundo nocaute. Então, meu voto é para ele.
Nocaute 2x1. Gleidson.
Eu acho que a galera vai poder assistir esses nocautes na página do combate, né, Adriano? Você vai explicar.
Exatamente.
Depois. É, foram muito bem escolhidos, cara. Às vezes a gente tem uns nocautes assim, bem burocráticos, né, cara? E tem que escolher, porque tem que escolher. Eu vou ficar com o Aslanov só para deixar esse desempate aí para você, ou se vai empatar geral escolhendo o primeiro. Eu vou com o Aslanov, que deu aquela joelhada de encontro.
Então eu vou votar no Tyson Southern também, o 2-1. Achei que foi bem legal. Realmente ele machuca o cara com a direita e vem com a joelhada de encontro para realmente não deixar dúvidas. Então, a honra ao mérito, né? A medalhinha de honra para o Ganlete Aslanov, mais o nocaute da semana para Tyson Southern. E a finalização da semana, nós temos três candidatos também, dois vieram do UFC. O Umar Nurmagomedov continua imbatível, conseguiu um mata-leão contra Brian Kelleher no UFC 272. E a Marina Moroz, né, a ucraniana, passando aí por esse drama nesse momento, vendo vários familiares, amigos na Ucrânia, na guerra, e foi para sua guerra particular dentro do octógono, finalizou a favorita Maria Agapova com um katagatame. E o terceiro candidato é o Muslim Magomedov, um monstro que conseguiu uma kimura para defender o cinturão meio pesado dele lá no ACA 137. Vou com o Gleidson agora, nosso faixa preta. Gleidson.
Adriano, em condições normais eu apontaria o Magomedov, cara. A kimura é uma posição até difícil de ser aplicada no MMA, né, cara? Eu confesso que eu não sei o nível do adversário dele no chão, para saber se é fácil de aplicar naquele adversário que ele teve.
Certo.
Mas eu vou de Marina Moraes, cara, por tudo, pelo conjunto da obra, cara. Eu não faço ideia de como é estar na cabeça dela no momento que a gente está vivendo, né, cara? Só dela, pô, subir no octógono, lutar, pô, a gente viu a questão, pô, ela entrando com a bandeira, então ela realmente está muito na mente dela, né, toda essa questão, cara. Então eu vou de Marina Moraes pelo conjunto da obra, porque realmente ela ter lutado ali não deve ter sido fácil, não.
Com certeza. Zeca?
Vou mudar meu voto agora, estava prontinho aqui, mas o Gleidson me convenceu. Eu acho que é isso. Assim, meu voto seria do Magomedov, uma kimura belíssima aí, mas com toda a razão, assim, a Marina deu uma entrevista depois da luta, dizendo que foi uma semana onde ela chorava todo dia. Enfim, a gente não pode nem imaginar o que é ter seus familiares aí no meio de uma guerra. Então, assim, a pessoa ainda ter cabeça, focar, treinar, e ela foi muito bem na luta também. Enfim, a Agapova era a favorita e ela conseguiu a vitória do jeito, com uma performance que foi, não foi num golpe de sorte nem nada. Então, realmente, é de se impressionar. Então, meu voto vai para Marina Moraes.
Então, vamos por unanimidade para Marina Moraes, a finalização da semana. Realmente, o contexto importa nesse caso, né? Magomedov ganha também uma menção honrosa, porque realmente foi uma grande kimura. E numa luta de cinturão, né, Gleidson? Por mais que o cara não seja o melhor jiu-jitsu do mundo, o adversário, ele tem uma condição ali, né, para estar ali. Mas a Marina, realmente, por toda a situação rondando a luta, merece essa finalização da semana. E a vergonha da semana, meus amigos, eu tenho duas aqui para trazer, e uma delas tem a ver com a Marina, porque a adversária dela, Maria Agapova, é cazaque, né, do Cazaquistão, mas ela pediu para o UFC para entrar com a bandeira da Rússia na luta contra a Marina Moraes. Então, assim, né, num momento em que de gravidade, numa grave guerra, ela quer trazer esse contexto político, geopolítico, para dentro do octógono, numa guerra que nem é dela, né? Claro, o Cazaquistão é um território, um país sob influência russa, que é aliado da Rússia, mas nada a ver ela vir com a bandeira da Rússia. O UFC teve bom senso e negou o pedido dela, mas você só pedir para isso chegar para enfrentar a ucraniana com a bandeira da Rússia ali foi de um mau gosto, de uma falta de senso comum, de bom senso muito grande. E a outra vergonha da semana é o grande ídolo dos combates, Mark Hunt, aí que estava aí
pô, numa briga com o UFC pelos lutadores que querem mais pagamento, melhores condições, contra o doping, sei lá o quê, aí agora vem e muda toda a sua percepção, a percepção do mundo sobre ele e declara que acredita na Terra plana, acredita em todas essas teorias da conspiração, está fazendo propaganda dos vídeos da Terra plana e tudo mais. Então ficou meio feio, vários fãs ali dando um follow, questionando o Hunt. Então eu queria saber de vocês qual que é a vergonha maior. Gleitson, diz aí.
Adriano, cara, o Mike Hunt eu não sei o que dizer, cara. Eu realmente não sei o que dizer, né, cara? Nessa altura da vida, o cara mudar de ideia e achar que a Terra é plana, cara. O cara que viajou o mundo, né, cara? Conhece tantas culturas, o cara que tem dinheiro para estudar, para conhecer. Enfim, o Mike Hunt eu confesso que eu não sei o que dizer. No caso da Agapova, cara, ela, assim, é quase a mesma coisa, assim, de não saber o que dizer pelo baixo nível, né, cara, dela, cara. Esse elemento que ela tentou colocar na luta, imagino que seja para destabilizar a adversária, né, cara. Mas, assim, a gente tem um pouquinho de ética, né, cara, bom senso e tudo, né, cara. Não dá para levar certas coisas para o octógono, para as provocações, né, cara. Tem coisa que não funciona, não dá, assim, não dá para admitir, cara, e ela foi para isso. Então, assim, vergonha da semana é disparado, cara, para ela. O Mark Hunt seria um pouco mais de comédia para um outro momento, mas, assim, por esse caso, a Agapova ganha de lavada ali, por vergonha, sem dúvida alguma.
Zeca?
Estou com o Gleison, é isso. Mark Hunt é vergonha para a vida, sei lá, qualquer outra coisa. A da semana, é a Agapova, sem sombra de dúvida. E, enfim, essa galera da Terra Plana, enfim, é para dar risada mesmo, não tem muito o que debater, né? Eu sei que acho que a Terra Plana, falar com o maluco, melhor nem conversar. Mas a Agapova, assim, realmente querer entrar na mente do adversário usando esse tipo de coisa, chega a ser de uma crueldade, enfim, sem medida, né? Então, sim, vergonha da semana aí, a Maria Agapova.
Eu estou com vocês. Agora, preparem-se para debater com os terraplanistas nas redes sociais. Depois de ouvirem esse podcast, verão certamente nos seus Twitters e Instagrams para debater. Meu. Aí a gente manda umas fotos lá do satélite.
O Block está aí para isso, né?
É isso, está certo. Eu quero agradecer demais meus colegas Zeca Azevedo, Gleitson Venga, pela participação. Esse podcast tem produção minha, teve produção do Zeca essa semana também. Nosso sensei Marcelo Russo, apresentador, estará de volta na semana que vem apresentando o podcast Mundo da Luta. Esse podcast que teve edição e montagem também do Pedro Suaide e tem a coordenação do André Amaral e Rafael Barros. Um abraço para todos vocês e até semana que vem.
Finalizado! Semana que vem tem mais Mundo da Luta!